Reunião da Igreja em Curitiba, 10 de março de 2018. Por Maurício Falks. Assunto: a restauração à verdade. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Bendito é o Senhor. 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 6, ele diz assim: pois Deus que disse das trevas resplandecerá a luz. Gênesis 1, verso 2. E disse Deus: haja luz. O Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, esse é quem brilhou nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Bendito és tu, Senhor, que fizeste tão maravilhosa obra, tão grande obra, Senhor, a nosso favor e por nós, Senhor, para que nós pudéssemos obter de ti, Senhor, tão maravilhoso conhecimento e entendimento da tua própria vontade, Senhor. No princípio, aqui, a primeira coisa que o Ricardo falou hoje, ele citou aquele texto que diz que ele nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Só para que os irmãos pudessem fazer uma ideia disso, Êxodo, no capítulo 10, verso 21, ele diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas, diz que é tão espessas que se possam apalpar. Não viram, verso 23 diz, não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Esse termo, quando fala que ele nos tirou do império das trevas, o termo trevas ali, que é usado, é o mesmo termo que é usado aqui. São tão espessas e tão densas trevas, que eles não enxergavam nada, não tinham como sair do lugar. E assim nós nos encontrávamos. Em tão densas trevas. Não enxergava nada. Eu, pelo menos, não enxergava nada. Eu creio que nenhum de nós aqui enxergava alguma coisa. Eu lembrei aqui de Efésios, no capítulo 5, verso 8, diz assim, ó: pois outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Irmãos, outrora nós éramos estas trevas. Andávamos em tão densas trevas que nada se podia enxergar, nada se podia compreender. Sabe, eram trevas nas quais não é escuro, como se você apagasse a luz. Você não enxerga isso. Mas diz assim: agora sois luz. Aí a palavra diz: andai como filho da luz. Os termos que são usados na palavra são termos muito graves, muito sérios. Andai como filho da luz. Não é como se fosse uma opção. Agora você vê, então, que bacana essa oportunidade. Não. É um imperativo, andai como filho da luz. Necessitamos realmente ser operantes daquilo que nós recebemos do Senhor, para que a vida do Senhor se desenvolva e cresça em nós. Gostei muito quando o irmão colocou aqui a respeito da ceia e da seriedade da ceia. Precisamos ter temor do Senhor nesse tempo que nós vivemos agora, né? Nós sempre falamos a respeito dessas coisas, eu sempre ouvi daqui, estando sentado aí, que nós precisamos ter temor a respeito da palavra de Deus. E o irmão falou a respeito da ceia, está muito certo, nós precisamos ter temor a respeito da ceia. Ceia é um cerimonial, é um alimento santo, sagrado, santificado ao Senhor, que vai fazer muito bem para santos sagrados, santificados ao Senhor, mas pode fazer muito mal se nós não estamos nessa condição de poder receber Tanto que diz ali, portanto, porque por causa disso há muitos que dormem, há muitos doentes. As coisas que dizem respeito ao reino de Deus precisam ser restauradas. As realidades, as verdades, os fundamentos do que diz a respeito da palavra de Deus precisa ser restaurado. Nós precisamos hoje, o que nós precisamos é compreender e viver e andar na realidade do reino de Deus. É a igreja restaurada que vai trazer a volta de Cristo nesse tempo de agora. Não é uma igreja reformada, é uma igreja restaurada. Ela vai trazer a realidade da presença do Senhor. E o Senhor andava numa realidade de uma vida sobrenatural. Mas não só o Senhor andava numa realidade de uma vida sobrenatural. Toda a igreja, no princípio, você vê que a igreja de Atos, ela andava numa realidade sobrenatural. Eu já desafiei alguns irmãos, se eu não tivesse tido muita atenção na minha leitura, para que me demonstrasse alguma ocasião no livro de Atos, em que nós pudéssemos ver alguém sair frustrado da presença de Deus. Alguém que não tivesse recebido cura, recebido presença, manifestação, as maravilhas da operação da vida de Deus, assim como foi com o Senhor. E eu creio que realmente não tem. Pelo menos ali no princípio não tinha. Mas qual é o segredo? O que que acontecia? Hoje em dia nós temos uma experiência em que nós queremos correr atrás dos sinais, né? As pessoas querem correr atrás dos sinais, mas não parece que é isso que a palavra diz, né? No Evangelho de Marcos ela diz, e esses sinais correrão atrás dos que crerem, esses sinais seguirão aos que crerem. Nós não vamos atrás de sinais, nós estamos correndo atrás de sinais, os sinais seguem, mas os sinais seguem quem? Aquele que levantou a mão e aceitou Jesus? Não, esses sinais seguirão aos que creem. Nós precisamos ter esse entendimento dessas palavras realmente restaurado no nosso coração. Precisamos tirar esperança, crer, amor, fé. Precisamos tirar essas palavras do nível religião. E precisamos ver essa palavra no nível Escritura, no nível Palavra de Deus, no nível Reino de Deus. Precisamos trazer e viver essa realidade, viver a realidade do Reino de Deus. Eu creio que esse tempo que nós vivemos é o tempo em que o Senhor vai restaurar realmente todas as coisas fundamentadas na origem de tudo. Não uma fé que esteja assim flutuando, mas algo que tenha origem, algo que tenha raiz, algo que tenha tronco. Precisamos nos dar realmente a ansiar, desejar e amar essa realidade, para que nós sejamos participantes dessa transformação, porque essa transformação vai acontecer, independente de mim, ou pela graça do Senhor, com a minha participação e colaboração, ela vai acontecer. Certo? Irmão, fé, ela está ligada diretamente à questão de sermos fiéis. Fé é ser fiel. Porque muita gente diz por aí, ah não, eu tenho fé. Tal pessoa é uma pessoa de fé. Se realmente nós temos fé, nós somos fiéis. Nós somos fiéis àquela fé. Esses sinais seguirão aqueles que crerem, aqueles que são fiéis. Nós vamos ver aqui vários textos em que realmente o Senhor deixa essas coisas muito claras. E eu queria... Vamos primeiro seguir aqui um pouquinho.
Tiago, né? Tiago fala a respeito da fé e obras. Esse livro que foi muito criticado, muito rejeitado por alguns reformadores, porque diziam que era um livro de palha. Interessante, né? Nós temos ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha, mas ele ficou lá por último lugar, considerado como um livro muito judaico. Afinal de contas, nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Mas aqui diz assim, meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Olha a pergunta. Pode essa fé salvá-lo? É fé realmente? Se nós cremos, nós andamos após aquilo que nós cremos. Haverão obras? Que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Aqui dá exemplos bem claros, bem práticos, né? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu mostraria a minha fé pelas minhas obras. Olha o que diz aqui no verso 20, mas quer saber, homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Nós temos um costume que nós, às vezes, não percebemos, que nós trazemos da religião, de simplesmente termos. Falamos de amor. Há duas semanas atrás, estava falando lá na igreja em São Bento, a respeito aqui do livro de 1 João, capítulo 5, verso 1 e 2, diz assim, verso 1, 2 e 3, diz assim, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Vamos ler aqui, João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Meu anseio é que pudesse transmitir aos irmãos a realidade que a gente tem buscado compartilhar com os irmãos lá em São Bento e a realidade que nós temos buscado a levar aos irmãos. João capítulo 8, verso 31 e 32. Eu tive uma experiência muito séria com isso há um tempo atrás. A palavra diz assim, nós gostamos do 32. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muito bacana esse verso, né? Mas esse verso, ele vem só depois do 31. Disse Jesus aos judeus que criam nele, se permaneceres no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você vê que conhecer o Senhor está ligado diretamente a você permanecer no ensino dele. Vê uma coisa, irmão. Sempre quando a palavra de Deus fala em termos de conhecimento, eu creio que a gente pode falar isso aqui, são todos adultos maduros para não pensar errado a respeito do que eu estou falando. Sempre quando a palavra de Deus fala a respeito de conhecimento, ela está falando a respeito de profunda intimidade. Você vê lá no princípio do Evangelho de Lucas, diz assim que e José não conheceu Maria até que ela deu à luz a um filho. Ele pôs o nome de Jesus. A gente vai ver, eu quero depois ler um texto de Romanos e nós vamos ver a respeito das coisas criadas, como elas manifestam o Senhor. E o Senhor, eu creio que Ele deu ao casal essa experiência de um relacionamento de intimidade de uma maneira tão maravilhosa, tão grande, que expressa o conhecer o Senhor como um prazer tão incomparável quanto isso. O conhecimento do Senhor está falando em relacionamento profundo. Se você andar nos ensinos dele, verdadeiramente vocês são os seus seguidores, são os seus discípulos. Então você vai ter relacionamento com a verdade. E a verdade te liberta. Para que a verdade realmente, a verdade de Deus, nos liberte daquilo que nós somos. Nos liberte para que nós possamos ser aquilo que o Senhor deseja. É necessário que a gente tenha relacionamento profundo com ela. Livro de Hebreus, capítulo 5, verso 8 e 9. Ele diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu. Não pode, não vai ser diferente conosco. Ele foi aperfeiçoado e veio a ser autor da eterna salvação, mas veja bem, para todos aqueles que lhe obedecem. E a experiência que me aconteceu foi a seguinte: às vezes é difícil a gente ter ousadia e coragem para fazer a pergunta ao contrário. Você vai realmente diante de você, vai diante do espelho e faça essa pergunta ao contrário. Se permaneceres no meu ensino, verdadeiramente sois meus discípulos. E se não permanecer? Veio ser autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem. E se eu não obedeço? Ah não, mas a salvação é irrevogável, não tem perigo não. Não tem problema. Não sei. O texto diz que ele veio ser autor da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Nós às vezes, eu creio que nós trazemos entendimentos assim facilitados um pouco a respeito de muitas coisas. Nós temos um entendimento a respeito de graça que precisa ser balançado, que precisa ser restaurado à luz das Escrituras. Pensar dessa maneira, ele me deu muito temor. Eu penso amar o Senhor, mas eu comecei a ter muito temor, muito tremor. Eu quero amar o Senhor, eu quero realmente amar o Senhor em realidade, em prática. Eu não quero pensar amar o Senhor. Nós andamos muito no nível do pensamento. Eu quero amá-lo de fato, ter temor. A palavra de Deus diz que o temor de Deus nos guarda da morte, nos guarda do mal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe o que é temor de Deus? Deixa eu tentar resumir da minha maneira para você. Temor de Deus é você saber que aquilo que Deus falou realmente, fatalmente vai acontecer. Então eu ando no cuidado daquilo, porque eu sei que aquilo que o Senhor falou não vai ter sombra de variação alguma. Aquilo vai acontecer. Nós precisamos ter o temor, porque essa palavra nos foi dada como poder de vida, para que nós vivamos no vigor dela. E para isso eu preciso realmente ter o temor da palavra de Deus. Fazer as coisas minuciosamente tais quais nos tem sido deixada, nos tem sido mostrada. Sabe que eu tinha assim um sentimento muito tranquilo, sempre tive um sentimento muito tranquilo em relação à morte, nunca tive muito medo da morte. Me lembro até a primeira vez que nós fomos viajar de avião, né? Tinha um rapaz que já tinha viajado muitas vezes, eu tinha ido para tudo quanto é lugar, e ele estava ali morrendo de medo, tremendo de medo, e daí eu descobri que aquelas coisas que estavam acontecendo eram turbulências. É que ele nunca andou naquele ônibus que vinha de São Bento para Curitiba, senão ele ia perder o medo de turbulência, porque aquilo é turbulência, só que a gente tem a sensação de que a gente está com o pé no chão. E lá é diferente, se dá algum problema, se dá alguma zebra, mas eu não tinha medo algum de morrer. Continuo não tendo medo de morrer, mas eu não queria pensar como eu pensava antes. Se eu morrer agora, é lucro. Se o Senhor voltar agora, nesse instante, só lucro. Se isso acontecer por causa da vontade do Senhor, que assim seja, mas que não aconteça por minha imprudência, porque eu descobri que em muitos anos o meu proveito era muito pequeno. Se nós entendermos o temor do Senhor e andarmos após o temor do Senhor, o nosso proveito vai ser muito grande. Bom que seja 100. Bom que seja 100 por 1. Não precisa ser a 60, muito menos a 30. Quando nós vemos ali o princípio da igreja, que a igreja andava de uma forma sem igual, é bem simples da gente compreender por que isso acontecia, né? E perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Mas eles andavam ali unânimes, no ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Estavam todo dia reunidos de casa em casa. Eles haviam compreendido que eles haviam sido tirados das trevas para a luz. Mas qual realmente é a nossa compreensão? Qual é o nosso nível de temor com isso? Qual o nível em que nós aplicamos realmente o valor da nossa vida em relação a isso? Na realidade, eu levantei a mão, aceitei Jesus, fui salvo, fui batizado para ir para o céu. É isso mesmo? Não é isso que o Senhor nos ensinou. Não é esse ensino que nós vemos nas Escrituras. Nós fomos salvos para ir para o céu? Eu creio que nós fomos salvos para manifestar a glória de Deus, para trazer a existência e o conhecimento das pessoas à glória de Deus, porque nós fomos feitos embaixadores do reino de Deus, para que nós pudéssemos expressar o Senhor, e não para que eu queira ir para o céu. Aliás, se for observar bem, você vai descobrir que no final dos tempos, é o céu que vem para você, é o céu que vem para nós. Então, vi descer do céu a Nova Jerusalém. E se você realmente tem um grande amor pelo Senhor, já tentei ler esse texto e não consegui ler até o final. Essa descrição é uma descrição magnífica, uma descrição tremenda. Mas para que o temor do Senhor cresça no nosso coração, irmãos, é necessário que a gente tenha o entendimento que nós precisamos observar os mandamentos do Senhor, precisamos observar as leis do Senhor. Nós temos um entendimento, trazemos um entendimento, que muitas vezes ele vem lá do catolicismo mesmo, né? De que, não, eu estou, não vem com essa conversa, porque eu estou na graça. E eu não estou mais debaixo da lei, eu estou, agora minha condição é a graça. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 4, ele fala ali sobre a justificação de Abraão, eu não vou ler especificamente nenhum texto lá, eu só quero ler o início, os dois primeiros versículos do capítulo 5 de Romanos. Mas ele fala ali, fala sobre Abraão, fala sobre a justificação de Abraão. Ele diz ali, o qual em esperança creu contra a esperança, contra o que se esperava. Ele esperava aquilo que Deus falou, e não esperava aquilo que a situação falava. Creu contra a esperança de que seria feito pai de muitas nações, conforme fora dito, assim será sua descendência, e não enfraqueceu na fé, mas ele foi fiel àquilo que Deus falou, e não atentou para o seu próprio corpo amortecido. E aí vai falando de Abraão, ele diz assim, estando certíssimo de que aquele que tinha prometido também era poderoso para cumprir, pelo que isso lhe foi imputado por justiça. Ora, não só por causa dele está escrito isso, não só por causa dele está isso escrito que lhe fosse levado em conta, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado, a nós, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Agora presta atenção. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça. Que graça? A esta graça de Abraão. Nós muitas vezes achamos que graça é uma palavra exclusiva do Novo Testamento, mas você encontra muitas vezes a manifestação da palavra graça no Antigo Testamento. Muitas vezes. Noé achou graça aos olhos de Deus. Abraão achou graça aos olhos de Deus. O que a graça fez conosco? A graça nos incluiu naquilo que nós não tínhamos direito de ser participantes. A graça me fez, de gentil e fora do povo de Deus, a me incluir no seio do povo de Deus. A graça me fez, a graça fez me tornar descendência de Abraão. Nós não vamos encontrar outra coisa na eternidade entre aqueles, entre os filhos de Deus, senão descendência de Abraão, sejam aqueles por descendência natural, ou sejamos nós por descendência, por termos sido incluídos naquele que é descendência de Abraão. Nós fomos incluídos em Cristo, nos tornamos através dele descendência de Abraão. Isso a graça fez por nós. Mas e agora então? Não precisamos mais fazer nada, porque a graça fez isso por nós. Será que era o sofrimento e as instruções de Deus, os mandamentos de Deus, eles eram destinados apenas para os ramos naturais? Ou para nós que fomos enxertados também? Também? Certamente também. Às vezes nós temos uma experiência muito fraca, muito debilitada de fé. Porque temos uma fé meio mística, uma fé, uma graça mística, flutuante, que não tem raízes. Deixa eu, antes de ler um texto, eu queria que a gente pudesse compreender nesse âmbito. Deixa eu te colocar uma figura aqui. Fomos salvos, fomos feitos ovelhas do seu, ovelhas do seu pasto. Agora, uma vez que nós fomos feitos ovelhas do Senhor, então o Senhor nos pega, vê um campo muito grande, larga todo mundo no campo lá. Vão lá, vão, aproveita o campo, você se alimenta à vontade. É, vai aí, o que você vai encontrando, você vai se alimentando. Coitadinha da ovelha, né? A ovelha não sabe fazer isso, não. Nós somos colocados no seu aprisco. Sabe qual é a cerca do aprisco? Os mandamentos e a vontade de Deus. Elas são a cerca do aprisco. Ali nós fomos colocados, ali nós estamos seguros. Fora daquilo ali, vamos ler um texto aqui que ele já mostra. Mas ali nós fomos colocados e estamos seguros. Para que serve aquela cerca? Aquela cerca serve para... Muitos pensam que aquela cerca serve para te limitar, para te podar. Eu tenho uma cerca, eu não posso ir adiante. Essa é a norma da minha religião. Não. Ela nos guarda, ela é colocada como uma cerca para a nossa proteção, para que a nossa ignorância não nos faça andar onde nós não podemos. Então nós precisamos conhecer os limites. Precisamos ter um relacionamento maior com a palavra de Deus para isso. Um texto lá no Antigo Testamento, ele diz assim, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Efésios diz assim, o diabo anda ao nosso derredor. Quem está ao nosso redor? Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Mas o diabo anda onde? Anda ao nosso derredor. Rugindo como um leão, com fúria, buscando a quem possa tragar. Isso não nos deveria preocupar. Eu fico dentro do cercado. Ali eu tenho o amor do Senhor, ali eu tenho o vigor da vida do Senhor, ali eu tenho tudo aquilo que eu necessito. Mas ao derredor não existe um lobo, não existe um cão feroz. Existe um leão. Sabe que eles usam essa figura do leão? O leão é um animal que, para o hebreu, ele é um animal de força, um animal majestoso. Jesus é o leão da tribo de Judá. E aqui, o texto compara o nosso adversário como um leão que ruge ferozmente buscando a quem possa devorar. Essa que a Dionísia falou aqui a respeito dessa da questão realmente perigosa desses tempos que nós vivemos agora. Nós temos visto lá entre nós, nós somos, acho que um pouco menos que vocês, talvez, aquilo ali, né? Quando vai todo mundo. Irmão, nós vemos entre nós situações de irmãos que vão, assim, deliberadamente, como que se estivesse... embriagado, desnorteado, indo como uma mosca que vai para um braseiro. E não há como possa você abrir o entendimento, esclarecer. Você é um legalista, você fica, sabe, parece que não tem vida, então você fica observando a vida dos irmãos e querendo pôr limite na vida dos irmãos. E isso tem acontecido em todo lugar. Nós vemos que se fala que no final dos tempos haverá apostasia. Alguns apostatarão do quê? Apostatarão da fé. Eles deixarão de dar ouvidos à fé e compreensão à fé. E vão ter um evangelho próprio. Muitos de nós temos um certo grau de evangelho próprio. Nós temos o evangelho do Senhor, mas nós temos o evangelho próprio. Sabe, irmão, eu vejo aquilo que você falou, eu vejo de outra maneira. Eu tenho uma maneira de ver as coisas. Irmão, não há maneira de ver as coisas. Há maneira como as coisas são. Eu digo isso, que esses tempos agora, eu creio que são tempos em que o Senhor vai trazer restauração a todas as coisas. Porque nós tivemos um tempo que se comemorou agora, 500 anos atrás, da Reforma. E o que eu vou dizer aqui foi algo que o Senhor me falou, eu estava pensando a respeito disso e não ouvi alguém falar, não estou colando isso de ninguém. Vocês conhecem a respeito de, por exemplo, de carros antigos, né? Você pega uns 5 carros antigos e dá na mão de cada um irmão aqui e fala: irmão, te dou recurso ilimitado. Você vai lá e reforma ele, deixa ele bonito. Como você achar melhor. Eu te garanto que vão aparecer 5 irmãos aqui com 5 carros diferentes. Cada um faz como bem lhe parece. Um pinta de vermelho, coloca uma roda mais assim, um volante mais assim e tal, deixa mais esportivo, outro mais clássico e tal. Agora, se eu der 5 carros na mão de 5 irmãos e falar: irmãos, me tragam esses carros restaurados, vão aparecer 5 iguaizinhos. E o que que é, por que que acontece que hoje em dia nós temos tantas visões, denominações, tantas maneiras de ver as coisas? Porque trabalhamos ao nível de reforma. Trazemos a igreja já de uma situação tão desvirtuada que aconteceu em Roma. E dali nós acertamos pontos, vemos pontos que graças a Deus pela reforma. O Senhor abriu a entendimento, esclarecimento a respeito de muitas coisas. Mas nós não podemos partir dali. A palavra diz assim, deixa eu ver, não tinha pensado em falar sobre isso, diz aqui, ó: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. A igreja caiu aonde? A igreja caiu lá de Roma. Eu posso, se eu estiver numa situação em que eu me desvio da vontade do Senhor, eu vou e começo a trilhar um caminho lá, eu posso de lá, bom, agora eu descobri a vontade do Senhor, se eu me dei entendimento disso, então eu vou seguindo e vou e pego já lá adiante. Não, eu preciso retornar onde eu caí. E nós precisamos isso, precisamos de restauração, precisamos dos princípios da nossa fé. Precisamos observar com temor. Se você já teve o prazer de você pegar e você ler os 5 primeiros livros da Bíblia, eu te garanto que chega uma certa altura, a única coisa que você consegue pensar, parece que você só consegue pensar no Salmo 119 e entender por que Davi escreve aquelas maravilhas. A justiça de Deus, a perfeição das leis de Deus e da maneira como o Senhor mostra ali a respeito de questões práticas e reais do relacionamento, é maravilhoso. A lei é perfeita, ela restaura a alma, ela é um bálsamo no nosso corpo, ela é mais doce que o mel. Eu só podia escrever aquelas coisas. A gente entender realmente como ele podia achar tão maravilhoso. Vamos ler aqui, ó, Jeremias capítulo 31, verso 31. Diz assim: vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Acho que peguei o versículo errado. Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ué, não é comigo, não. Aí, você lê lá em Efésios, ele diz assim, Efésios capítulo 2, verso 11: portanto, lembrai-vos que outrora ereis gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos de homens. Naqueles tempos estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Farei uma aliança nova com a casa de Israel e de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Guarda isso. Apesar de eu haver casado com ela, diz o Senhor. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei o quê? Porei a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. essa é a aliança que nós recebemos, essa aliança que o Senhor fez conosco. A sua vontade foi inscrita no meu interior, no meu coração. Isso foi o que o Senhor fez. Ele escreveu o quê? A sua vontade no nosso coração. Porque ela se torna agora, ela é a nossa natureza. Seria o natural, se nós somos filhos da luz, para que a gente ande na vontade do Senhor. Mas, irmãos, leia um pouco e conheça a vontade do Senhor, para você ver o quão glorioso é a vontade dEle. Às vezes nós não sabemos como agir. Leia que você vai descobrir, você vai começar a ser tão cheio da graça de Deus, você vai saber como você se comportar, se orientar em situações. Nós temos situações de relacionamentos, e que são essas situações que o Senhor diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, guarda a minha vontade. Mas então, se eu não guardo a vontade, quer dizer o quê? Ou, então, realmente eu não amo. Amados, não ameis de palavra e nem da boca para fora. Mas devemos amar o Senhor em realidade prática. Nós fomos chamados para ser realmente a expressão de Deus. Eu sou a expressão de Deus para os irmãos, eu sou a expressão de Deus para os que estão lá fora. É preciso que aconteça aqui, ó, olha aqui o que diz aqui no livro de Atos, olha que coisa tremenda. 2:46, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Mas hoje em dia, infelizmente, no maior âmbito que se conhece, o testemunho da igreja é muito triste. Não é um testemunho que causa sede. É um testemunho que muitos olham e pensam assim: eu não vou querer, eu não quero isso. Eu não quero. Por quê? Porque nós temos que realmente ter uma vida de expressão. Efésios aqui, ele não diz assim? Aqui, ó, capítulo 2. E sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Nós somos o seu corpo, através do qual o Senhor se expressa, através do qual o Senhor se mostra. E o tanto quanto eu me deixo ser trabalhado por isso, o tanto quanto a vida do Senhor realmente, em verdade, se forma em mim. É dessa maneira que nós andamos e temos o conhecimento de Deus, nos relacionamos com Ele e somos transformados. Antes de passar para frente, eu queria ler aqui Romanos capítulo 11, verso 25, a respeito de umas coisas que eu tinha falado. Ele diz assim, ó, verso 25 diz: não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quando eu digo isso, por quê? A igreja, ela é formada pelo Senhor, o qual de ambos os povos fez um. Então a igreja, ela é composta de judeus, é composta de gentios. Mas muitas vezes o que se fala, o que se prega a respeito de graça, eu não estou falando num sentido aqui local nosso, mas estou falando num âmbito geral da igreja. Se prega uma graça que volta a fazer essa divisão. Volta a fazer uma divisão de dois povos, mas o Senhor de ambos os povos fez um. Quando diz isso, também está falando de que nós precisamos considerar aquilo que o Senhor, começou a fazer desde o princípio. A salvação, o Evangelho, ele começa, não começa em Mateus, o Evangelho começa no livro de Gênesis. Diz que essas coisas foram deixadas, foram escritas para nós, aos que são chegados aos finais dos tempos, essas coisas foram escritas para que nós temamos e não andamos nos mesmos caminhos. Mas, oi? Verso 11, tudo isso lhe aconteceu como exemplo, e essas coisas estão escritas para aviso nosso. Se é para aviso nosso, leia o aviso. Para quem são chegados os fins dos tempos, os fins dos séculos, é aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado que não caia. Muitos no meio da igreja cristã, eles, como eu disse, eles têm uma graça que de repente apareceu, e eles têm uma visão de um Cristo que como que caiu de paraquedas no meio da história. Mas o meu Senhor, ele é o Cristo, porque ele é aquele do qual Moisés fala na lei e de quais os profetas falam também e dão testemunho. Sabe que eu vou falar isso não como querendo fazer alguma graça, mas talvez de uma maneira exagerada para que a gente possa entender, porque uma coisa é aquilo que nós falamos, mas outra coisa é aquilo que no nosso subconsciente vem no comportamento. A impressão que nós temos é que muitos têm uma impressão de Jesus Cristo como se tivesse ido a um cartório e chegasse lá e nome da mãe, nome da mãe é Maria de Davi. O nome do pai é José Cristo. Então fica Jesus Cristo. Porque nós, às vezes, trazemos o costume simplesmente do entendimento desse nome. Mas ele é o Messias. Ele é aquele que foi enviado por propiciação para a nossa salvação. Mas quer ver uma coisa? No livro de João diz assim, os irmãos conhecem bem todos esses textos, conhecem bem a respeito de tudo isso que eu estou falando. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Sabe que quando você lê, e dá uma dica interessante, tem para quem gosta de aplicativos, faça uma leitura do Pentateuco, usando esse aplicativo aqui, que é muito bom. Com ele você consegue sublinhar um texto e consegue assinalar algo que você memoriza, que você grava. E você começa a ver ali, quando começa a descrever, e você começa a ver o Senhor naquilo ali, a tua visão a respeito da glória de Cristo, a tua visão a respeito da majestade de Cristo, arrepia. Você vê realmente a menção realmente das profecias e daquele que cumpriu as profecias. E você vê, você imagina, imagina como foi aquela descrição, qual foi a empolgação dele chegar. Achamos aquele de quem as Escrituras falam, de quem Moisés escreveu, aquele a respeito de quem os profetas escreveram. Nós achamos ele, nós vimos ele, está aqui entre nós. Mas a majestade do Senhor se torna algo maior. Sabe que nós temos uma facilidade em ensinar algumas coisas a respeito de lei para os nossos filhos. Todos nós somos, assim, expertos em ensinar para os nossos filhos a respeito da lei da gravidade. Embora a gente não fale, não cite o nome da lei, mas nós ensinamos para os nossos filhos constantemente, rapidamente, desde que eles são pequenininhos, né? Opa, vai cair. Cuidado, a gente fica cercando para que ele não caia. Mas nós, que outrora éramos trevas, agora somos filhos da luz, deveríamos ter o mesmo cuidado, o mesmo empenho a ensinar para os nossos filhos Deuteronômio 6:6. Você ensina ao levantar, ao falar, ao caminhar, ensina todo o tempo. Isso vai impedir quedas muito mais sérias do que ele cair no chão. Garante que os anjos do Senhor estão cuidando para quando ele caia. Mas nós precisamos ter temor realmente. Vivemos em tempo que nós temos que ter um temor muito grande. Os nossos filhos estão sendo massacrados, bombardeados por ensinos assim, sem misericórdia. Agora eles saem aos quatro anos de idade, eles saem de casa. No meu tempo eu saía com 7 anos de idade. Com 4 anos de idade saem de casa. Você tem 4 anos para você impregnar, para você inculcar a palavra de Deus nele. Leva tão a sério quanto ensinar a lei da gravidade para ele. Sabe por quê? Porque é lei. É lei. Aquilo que está escrito vai acontecer. Não é lei para, se você não fizer, pá. Não. É lei de cuidado, lei de amor. O objetivo da lei do Senhor é amor. É ter o nosso cuidado. São instruções para que nós tenhamos cuidado. Deixa eu só ler um pouquinho aqui, para que a gente possa realmente ter muito prazer. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da terra, bendito o fruto dos teus animais, das tuas crias, das tuas vacas e ovelhas, bendito o teu cesto, tua amassadeira, e por aí vai. Mas tem uma condição. Por quê? Porque aquele que está fora do aprisco não consegue viver isso, ele não consegue usufruir disso, porque isso está lá dentro. Você pode viver à vontade com isso, mas não está lá fora. E o pior é que lá fora, você não encontra a ausência dessas bênçãos. Lá fora você encontra um leão que ruge sem misericórdia. É isso que a gente encontra lá fora. E o perigo muito de quando a gente ouve isso, é que a gente pensa assim, tem um irmão que não está aqui hoje, seria bom que ele ouvisse. Porque ele está precisando. Nossa, como eu vejo que ele está precisando daquilo. Irmão, já não quebra um mandamento pensando isso. É para mim. É para que eu seja salvo. O mandamento é para mim, para que eu seja salvo. Porque no dia em que eu me apresentar diante do Senhor, e nós sabemos pela palavra de Deus que haverá esse dia, eu não vou ter nem a minha esposa, nem os meus filhos a meu favor ou contra mim. Eu vou prestar contas em realidade, em verdade. Meus pensamentos vão estar desnudos diante do Senhor. E eu vou prestar conta das obras que eu fiz mediante aquilo que eu recebi de Cristo. Então, esses mandamentos são para mim. Se através realmente de um comportamento e de testemunho que eu possa dar, eu possa cooperar em ajudar e salvar os outros, ser luz para os outros, que é o que realmente a palavra de Deus diz, que bom vai ser. Muitos correm atrás de bênção, né? Oh, irmão, vem para cá que você vai receber uma bênção, vai receber uma bênção. A palavra de Deus diz, sê tu uma bênção. Nós fomos chamados para ser uma bênção. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas nós temos os nossos olhos pregados nessa terra, pregados nessa vida. E realmente nós buscamos todas as coisas, nós buscamos acrescentar todas as coisas. E daí nós vivemos uma vida frustrada, como se Deus falhasse. Nós fomos chamados para manifestar o Senhor, trazer o reino de Deus. trazer a realidade o reino de Deus, e não para morrer para o céu. Nós somos deixados aqui pelo Senhor para ser trabalhados. Nós fomos chamados ao conhecimento e transformação. Quer ver uma coisa? Abre lá no livro de Romanos, capítulo 12. Diz assim, ó: e não vos conformeis com este mundo. Não toma a forma do mundo, mas transforma, muda, tira o que tinha e põe o que Deus quer pôr. Porque a vontade de Deus, as leis de Deus foram escritas no teu coração e no teu entendimento. É entendimento para entender. Tem um texto de Efésios que diz assim: e derramou profundamente sobre nós. Oh, deixa eu ver aqui. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou, assim, que ele deu assim, um tantinho para mim, um tantinho para você, um tantinho para ali. Não, derramou profundamente. Uá! Derramou profundamente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Para que você saiba e para que você entenda. O prazer do Senhor é que você entenda as coisas. O prazer do Senhor é que eu possa entender as coisas. Mas como que eu vou entender se eu não me relaciono? Conhecimento. Guarda. Conhecer é intimidade. Conhecer é realmente ter um prazer íntimo com o Senhor. Um prazer de você ver realmente a maravilha da sua vontade, ver como é maravilhosa, como é perfeita a sua vontade, como ela me guarda, como ela me instrui. O Senhor nos instrui. Deixa eu voltar lá para Romanos 12. Transformai-os pela renovação do vosso entendimento. Então, o nosso entendimento estava errado. Nosso entendimento precisa da novidade da palavra de Deus, precisa ser renovado, precisa ser mudado, precisa ser trocado, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não tem aquela coisa que a gente ouvia. Eu me lembro quando, no princípio, quando me converti, morava numa cidade mais interior ainda que São Bento, né? E daí a gente tinha muito relacionamento com aquelas irmãs, assim, tínhamos irmãs da denominação, que elas falavam: é, irmão, a vida com Deus é uma luta tão grande, mas a gente vai levando, né? É a vontade de Deus, né? Claro, às vezes a pessoa está andando segundo a sua vontade, segundo o seu evangelho, segundo os seus próprios mandamentos, e não consegue colher aquilo, porque, ora, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, aquilo que tu também vai colher, planta coisas boas. Deus fala através de Moisés: eis que hoje te proponho bênção e maldição, vida e morte. Escolhe a vida. Escolhe a vida para que vivas. Eu não estou querendo falar isso para os irmãos, misericórdia, se estiverem entendendo que eu esteja a falar com alguma arrogância de que eu tenho alguma coisa melhor do que vocês. Não tenho nada, qualquer coisa superior a qualquer um aqui, nem qualquer um tem superior a outros ou a mim. Mas nós recebemos do mesmo Espírito, todos nós recebemos de um mesmo Espírito. Mas essa é a verdade da graça que nos foi dada. A graça nos foi dada para que a gente viva na capacitação e no poder daquilo que nos foi dado. A palavra de Deus, ela é o que para nós? Ela é poder de vida. Ela é poder de vida. A palavra de Deus foi dada, veja bem, diz lá no princípio, no livro de Atos, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunha. Né? Esse termo que fala ali, poder, é dínamo, é uma coisa em funcionamento, é um poder mesmo em funcionamento, é um motor em funcionamento, um motor daqueles bem grandes, bem poderosos mesmo. E esse Espírito diz assim: ele nos ensina todas as coisas, ele vos ensinará o Consolador que eu vou enviar, ele vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de todas as coisas e vos guiará a toda a verdade. É perfeito, é pleno, não precisa mais nada. Ele te ensina e ele te faz lembrar. Irmão, sabe por que a gente faz a ceia? É para lembrar. É para lembrar, porque a gente esquece. É fazer memória do Senhor, é lembrar. Já lá no Antigo Testamento, o Senhor havia instituído várias festas para que eles lembrassem, eles não esquecessem. Ó, não esqueçam que com mão poderosa, Deus tirou da terra do Egito e vos fez habitar no deserto por 40 anos. E vos introduziu na terra em que havia prometido. Essa situação em que o Senhor introduz eles na terra é a mesma, eu creio que, eu entendo como uma figura da nossa posse da vida eterna. O Senhor introduziu eles e eles foram tomando elas, guerreando. E você, eu pelo menos vejo ali assim, figuras muito tremendas para pensar que não seja isso. A primeira batalha que eles encontram é uma batalha intransponível. A segunda já era tão fácil que deixa que eu mesmo vou. Isso eu mesmo resolvo. E a gente sabe no que deu. Eles saíram corridos de uma cidade como Ai. Uma cidade incomparável a Jericó. E muitas vezes nós somos assim, diante do início da nossa conversão, uma batalha tão grande, nós buscamos ao Senhor, nós nos humilhamos diante de Deus e temos vitória sobre aquilo, mas na próxima, essa daí eu mesmo dou conta. E nós mesmos não damos contas de nada, nós mesmos não conseguimos nada. A nossa vida, ela é no poder do Espírito de Deus. Diz aqui, para que experimenteis qual seja, eu acho que eu falei alguma coisa e pulei para outra, bem lá longe, né? Mas como eu estava falando, aquelas irmãs falavam, né? Que a vida de Deus é tão dura, tão difícil, né? A gente tem aquela ideia que não pode, e não pode, e não pode. Mas diz aqui, ó, é boa e é agradável. Se realmente nós andamos na vontade do Senhor, ela é agradável, ela vai nos dar prazer pleno. Eu não preciso pensar assim, mas agradável mesmo era, puxa vida, o pessoal vai lá, toma uma cervejinha, se diverte, ri e tal, é, vai. Que isso? Ela é boa, agradável e perfeita. Não há falta de nada dentro da vontade de Deus. Mas só que nós precisamos deixar ser transformados pelo Senhor, renovando o nosso entendimento, tirando aquele entendimento errado que eu tinha e colocando o entendimento da palavra de Deus. Mas o entendimento do quê? O entendimento da palavra de Deus. Nós precisamos mais de palavra de Deus. Colocando para um nível, não quero que os irmãos pensem mal a respeito do que eu estou falando, mas eu creio que vão entender, nós precisamos menos de Watchman Nee e mais de Paulo. Nós precisamos talvez menos de McIntosh e mais de Moisés. A palavra de Deus, as escrituras, tem poder para transformar a nossa vida. Aqui, Tito diz assim, ó, pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina, porque nós precisamos aprender a isso, ela nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas, para que vivamos no presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que a si mesmo deu por nós, e a palavra de Deus fala que ele não buscou agradar a si mesmo. Mas eu trabalho a semana inteira, eu tenho direito também de relaxar, eu tenho direito de relaxar. Irmão, tenha prazer em relaxar, tenha prazer em conhecer a palavra do Senhor, você vai ver que prazer de relaxamento que você vai ter. Hebreus, no capítulo 5, no verso 14, ele diz algo que durante muitos anos para mim, no início da conversão, era algo enigmático, porque ficava assim, não lia direito, ficava pensando, porque estava à volta de irmãos que liam livros profundos, e coisas profundas, e aquilo era alimento sólido. Mas diz assim, o alimento sólido é para os adultos, aqueles que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. O alimento sólido para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Veja bem uma coisa. Romanos, no capítulo 1, diz assim: não me envergonho do evangelho. Irmão, evangelho, por uma questão de opção do tradutor, nós encontramos essa palavra evangelho só no Novo Testamento, quase. Mas evangelho é boas novas, ele já tem lá desde o Antigo Testamento. Você vai encontrar vários textos em que cita boas novas. É a mesma palavra. Tá? Ó, Salmo 68:11, Salmo 48:9, Isaías 49, Isaías 41:27, Isaías 52:7. Você vai encontrar várias menções a respeito do evangelho, porque quando está sendo escrito aqui, não me vergonho das boas novas, pois ela é o poder de Deus. Ó, você encontra muitos textos aqui, por exemplo, Jesus falando a respeito de guardar os seus mandamentos, fala, por exemplo, aqui como falando do evangelho. Não havia ainda esse compêndio desses livros aqui que nós temos. Eles perseveravam unânimes no conhecimento da palavra de Deus, que é uma só. Você vai encontrar lá, sabe, em Deuteronômio, você vai encontrar alguma coisa que você pensa, ué, eu achei que eu estava lendo Deuteronômio, mas parece que eu estou lendo o Sermão da Montanha. Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus. Ele não é simplesmente a palavra de Deus, sendo que a gente deveria entender que a palavra de Deus é aquela que disse, haja luz e houve luz. É aquela que fez todas aquelas coisas ali no capítulo 1 de Gênesis, que trouxe a existência pela palavra de Deus. Nós sabemos, cremos que, pela fé, nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que existe veio acontecer através do que não existe, através daquilo que não se vê, né? Desculpe. Quando ali no princípio do livro de Gênesis, né? Quando diz aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você sabia que essa palavra que diz ali, no princípio criou Deus os céus e a terra, no hebraico essa palavra diz, ela especifica, no princípio do nada Deus criou os céus e a terra. Deus não usou nem uma bolinha do Big Bang, nem uma explosão, nem nada. O Senhor, do princípio, criou os céus e a terra. E é um enigma, né? E disse, haja luz e houve luz. E lá no quarto dia Deus criou o sol. Voltando aqui, ó, não me envergonho do evangelho, pois é o poder de salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, de experimentação em experimentação, de fidelidade em fidelidade, de fé em fé, de experimentação, de fidelidade prática naquilo que Deus deixou para que nós andássemos. Como está escrito, o justo viverá da fé. O justo viverá sendo fiel àquilo que a vontade de Deus. E diz assim, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, pelo seu comportamento ímpio, ele detém a verdade, ele não permite que a verdade seja conhecida. Como Jesus fala a respeito daqueles fariseus, eles vão e param na porta. Eles mesmos não entram e não deixam também os outros entrarem. Mas nós devemos nos comportar como filhos da luz, para que nós possamos trazer aqueles que desejam conhecer ao Senhor, que realmente conheçam o Senhor. Mas eu queria chegar aqui. O verso 20. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem. Veja bem, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem E claramente se vê. Está falando que é como se ele dissesse assim, mas, espera lá, vocês não entenderam? Oh, mas está tão claro. Claramente se vê pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são indesculpáveis. Sabe por que, que eu estou lendo isso? Uma vez eu estava, tinha ido num lugar que eu costumava muito ir orar lá em São Bento, e eu sentei ali, eu gostava muito, porque lá eu ficava quieto, não tinha nada para incomodar, nada para agitar minha cabeça, minha cabeça às vezes é pensante demais, e o Senhor começou a me falar isso, eu comecei a olhar e pensar, nossa, mas tudo cresce, tudo desenvolve, tudo começa de uma maneira, tudo cresce, desenvolve, daí eu comecei a lembrar, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, você deve desenvolver a tua esperança para ser desenvolvida, você deve desenvolver a tua fé, ou seja, as coisas que foram criadas, elas dão testemunho de como a vida de Deus se opera. Nós recebemos vida de Deus para ser desenvolvida. A nossa fé precisa ser desenvolvida. Ela é desenvolvida de experimentação em experimentação. A nossa esperança, ela precisa ser desenvolvida. O nosso conhecimento com Deus precisa ser desenvolvido. Então, isso não é opcional. Por quê? Eu dou um exemplo que eu já dei várias vezes lá em São Bento. Você pega, por exemplo, uma mãe com uma criança pequenininha, é bonitinha, você vai lá e pergunta para ela, nossa, que bonitinho que ele é, quanto tempo ele tem? Ele tem 6 meses, nossa, bonitinho, né, gorduchinho, bonitinho. Agora, irmãos, pensa bem uma coisa, não é para ser graça isso. Se você chega para aquela mãe e ela com aquele filhinho pequenininho no colo e você pergunta para ela, quantos anos ela tem? Ela tem 25. A gente ia ficar chocado, a gente ia ficar estarrecido com aquilo. Toda aquela beleza dela iria sumir. Mas muitas vezes nós estamos assim. E nós não fomos chamados para ser aberração aos olhos do mundo espiritual. Nós temos um mundo espiritual no qual, onde nós realmente guerreamos, onde realmente estão as batalhas. A nossa guerra é nas regiões celestiais. E as regiões celestiais, elas nos conhecem, estão de olho em nós. Será que elas nos conhecem mesmo? Lembra daquela passagem do livro de Atos, daqueles rapazes que quiseram expulsar demônios, conjuro-te em nome de Paulo, de Jesus, a quem Paulo prega. E ele falou, Jesus eu sei quem é, Paulo também, e você quem é? E eles saíram escorraçados. Então que as regiões celestiais possam olhar para a nossa vida e possa ver algo adequado. Mas esse algo adequado cabe a nós fazermos bem daquilo que nós recebemos de Deus. Quantos talentos você recebeu? Quantos talentos nós recebemos? Precisamos desenvolver esses talentos. A palavra de Deus fala com seriedade a respeito dessas coisas. Não, não faz mal. Se não desenvolveu o talento, não tem problema. Fica tranquilo. O amor de Deus é sobre você. O amor de Deus é um compromisso que Deus tem, assim como o amor que nós somos chamados a executar é um amor de realidade, de compromisso, de comprometimento. É muito sério o que o irmão Alejandro falou no princípio ali, a respeito do nosso comportamento de perdoarmos, de ter misericórdia uns dos outros. Ou será que de repente eu vejo um irmão passar por luta, agora eu estou feliz, agora eu posso tripudiar em cima, porque está tendo o que merece. Essa alegria se transforma em amargura. Não se transforma em alegria, não. É pecado sério, grave diante do Senhor. Você vê lá no livro de Provérbios o que diz. O que o Senhor pensa a respeito daqueles que murmuram, daqueles que incitam contenda e divisão entre os irmãos. Fofoca entre os irmãos. Vai lá ler no livro da lei que fala a respeito disso, coisa séria. Quem sai perdendo? Eu saio perdendo. Eu estou saindo perdendo, eu não estou crescendo, estou me mantendo como um menino na fé. Como esse texto que nós lemos aqui, que devido ao tempo com efeito, já devendo ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais que vos tornem ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e a vez tais, necessitais de leite, não de alimento sólido, não pode. Ele não tem capacidade espiritual, não consegue entender o alimento sólido, porque ele não pratica, não vive a realidade daquilo para que foi chamado. Nós fomos chamados para viver a realidade maravilhosa que nós fomos chamados. Irmão, nós fomos capacitados com o poder de Deus, nós temos uma palavra que é poder de vida para nós, é vigor de vida para nós. Devido ao tempo que nós vivemos, para nós que são chegados aos fins dos séculos, chega. Basta de nós perdermos tempo, basta de nós darmos realmente, estamos dando de chance de destruição do adversário sobre as nossas vidas. Mas para isso é preciso que a gente realmente tenha uma experiência realmente de restauração, deixar que se desenvolva aquilo que de Deus foi posto em nós. Nós fomos feitos filhos de Deus. Quer ver uma coisa? Uma última coisa que eu queria lembrar. Eu não me lembro se foi aqui, se foi o... Não sei se foi o irmão Howard que falou isso. Mas pensa uma coisa. Qual foi realmente o pecado de Adão? A consequência que levou Adão ao pecado, né? Adão se alimentou, ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas sabe qual foi o problema de Adão? Ele não comeu da árvore da vida. Por que que ele não se alimentou da árvore da vida? Aí, lógico, ele ficou debilitado, estava enfraquecido no seu relacionamento, no seu conhecimento. Foi tentado, se deixou cair numa tentação. Nós temos a árvore da vida. O próprio Senhor é a árvore da vida. A palavra de Deus é a árvore da vida. Nós precisamos nos alimentar dela para que sejamos fortalecidos. Tem um texto que diz aqui: nós que estamos nesse tabernáculo gememos não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então a grande chave para que a gente alcance aquilo que de Deus está proposto para nós, não é que você comece a se esforçar, porque esse era o problema do mandamento e de seguir a lei. Não adianta eu tentar me esforçar para fazer o que é certo, e eu tenho que me encher da vida, para que o mortal seja absorvido pela vida. O meu gemer não é para que eu seja despido, mas é que eu seja revestido. O meu, nós devemos gemer para que sejamos revestidos do Senhor, revestidos pelo Senhor. E a vida dá conta do recado. A vida de Deus, ela dá conta de que realmente, ela realmente toda a promessa de Deus, tudo aquilo que nós vemos, opera em nós. Afinal, operou no princípio. Operou no princípio lá no livro de Atos. E eu creio que nós somos a geração que vamos ser chamados a experimentar a restauração de todas as coisas, para que venha o Senhor. Para que venha o Senhor e encontre uma noiva madura, uma noiva adornada. Não tem outra opção. Não tem outra alternativa. Só há uma verdade, só há um evangelho. O evangelho do reino de Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor.